Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismo, sem conformismo.
Caríssimos ouvintes, hoje a Rádio Aurora, outra voz, tem o prazer de entrevistar o excelentíssimo Sr. Dr. Miguel Paiva, Presidente do Conselho de Administração da ULS de São José. Boa tarde, Sr. Presidente, muito bem-vindo à Rádio Aurora à Outra Voz. É com grande gosto que o recebemos no hospital para uma entrevista, que esperemos que seja do seu agrado também.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui convosco.
Obrigada.
O Sr. Doutor, eu li uma vez num livro uma definição de economia que me pareceu correta. A economia é a ciência humana que estuda o conjunto das atividades humanas relativas à produção, distribuição e consumo das riquezas. Concorda?
Concordo naturalmente com essa definição, é uma boa definição. Basicamente, a economia é a ciência que procura, olhando para aquilo que são os recursos que existem disponíveis, procurar reorganizá-los, distribuí-los, geri-los da melhor forma para produzir o maior volume de output, o melhor resultado, a melhor combinação de produção em função da satisfação das necessidades da população, está a ver? E, portanto, no fundo é isso que a economia procura fazer, e isso não é fácil, porque nem todos pensam da mesma maneira, não é? Uns acham que se deve organizar com uma determinada forma, outros acham que se deve organizar de outra forma, uns acham que o objetivo final, imagina, há uns que gostam que os objetivos têm umas noções mais estatistas, ou seja, mais coletivistas, outros valorizam mais a questão individual, portanto há aqui várias questões que têm a ver com a forma de pensar de cada um, mas basicamente a economia é isso, é recursos, os recursos são escassos, como é que nós os organizamos para que o resultado da ação seja o melhor possível?
Eu li num livro de filosofia uma frase que dá que pensar: o homem é um animal que negocia, concordo?
Sim, o homem é um animal que negocia, o homem é um animal racional, dotado, claro, é um animal racional, dotado de inteligência, e o homem, no desenvolver da sua atividade, compreendendo a esfera do outro, não impõe, mas negocia. Eu vejo nessa função como um aspecto positivo, enquanto que, repara, os animais que vivem da caça uns dos outros e que se alimentam nessa forma, os animais não negociam, os animais chegam lá e caçam. É a força, é só a força que vale. E nós, humanos, nós conseguimos ir um bocadinho além disso, ou seja, nós não é por termos mais força, nós entendemos quando nos organizamos em sociedade que faz sentido negociarmos, que há outros valores para além da força que devem ser tomados em consideração.
O que pensa do Plano Nacional para a Saúde Mental?
Bom, o Plano Nacional de Saúde Mental, eu diria, enfim, não discorrendo de toda a sua amplitude, eu abordarei, enfim, aquilo que é, digamos, a linha geral da orientação desse plano, que eu acho que é muito interessante, que é procurar tratar, acompanhar a saúde mental de forma a evitar, tanto quanto possível, a hospitalização e procurar inserir o tratamento do doente com patologia mental no seio da comunidade. Essa é a grande linha mestra que orienta este Plano Nacional de Saúde Mental, e eu não posso estar mais de acordo, porque toda a patologia mental tem atrás de si um conjunto de estigmas, etc., e se nós a circunscrevemos ao hospital, não estamos a criar condições da verdadeira reinserção. E, portanto, eu concordo muito e muito favorável às linhas gerais da nossa Política Nacional de Saúde Mental.
Pensa que o mercado de trabalho terá que sofrer alguma flexibilidade extra para incluir as pessoas com problemas de saúde mental nas suas dinâmicas?
Hoje em dia já vemos isso, ou seja, hoje em dia vemos um conjunto de empresas que têm uma componente de responsabilidade social que é muito valorizada. De resto, as grandes tendências da gestão, o ESG, Environment, Social and Governance, o ESG já valoriza isso, ou seja, a componente social é uma das componentes que é muito valorizada para a sustentabilidade das empresas, e nesta componente social está precisamente a capacidade de integração, a capacidade de integração e a integração de pessoas com deficiência, sejam elas de patologias físicas ou também pessoas com patologia mental, é uma dessas linhas de orientação. Obviamente que há empresas onde eventualmente é mais fácil compatibilizar o cumprimento da sua missão com a existência de pessoas com algumas limitações. Há outras empresas onde é mais difícil, mas aquilo que eu sinto é que as grandes empresas, as corporações com esta preocupação de integração têm vindo a fazer um trabalho importante nisso, são uma espécie de farol que ilumina a orientação genérica do mercado de trabalho, e hoje já há espaço, felizmente vejo isso, há espaço para integrar pessoas com algum grau de patologia.
Sr. Miguel Paiva, seja muito bem-vindo. Eu sou utente aqui do hospital e sou externo. E perguntar duas perguntas para o seu senhor.
Faz favor.
O que mais o fascina no papel Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São José? Quais são as principais tarefas do seu cargo para explicar também aos nossos ouvintes? Está bem, Sr. Doutor? Obrigado.
Muito bem.
São importantes.
É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Eu, como sabem, desempenhei funções nos últimos 11 anos numa outra instituição, do SNS, mais pequena do que esta, e vir para esta fascina-me aqui, vou-lhe dizer, aquilo que realmente me motiva verdadeiramente é o facto, é a dimensão desta organização. Nós somos maior, o LS do Serviço Nacional de Saúde, ou se não formos a maior, a segunda ou a terceira maior, das maiores, é a complexidade daquilo que é a nossa atividade, ou seja, nós somos o fim de linha de muitas áreas no Serviço Nacional de Saúde. Há várias áreas, há vários tratamentos tão complexos, tão difíceis, que só se fazem em Portugal, só se fazem na nossa OLS. E ter a oportunidade de gerir uma organização desta complexidade com profissionais tão competentes, tão brilhantes, muitos deles são referências nacionais e internacionais, e alguns são dos melhores médicos mundiais em algumas áreas, isso é verdadeiramente motivador para quem, como eu, gosta de produzir resultados do seu trabalho. Portanto, isso é claramente uma das questões que mais me fascina neste trabalho. Outro é o facto de estarmos neste momento no processo de preparação da construção do novo Hospital Todos os Santos. O Hospital Todos os Santos é um sonho muito antigo da cidade de Lisboa, um sonho muito antigo do país e do Serviço Nacional de Saúde. Será o maior hospital português, o hospital mais moderno, um dos mais modernos da Europa. E neste momento ele está em fase de construção e estamos a trabalhar para que ele seja bem construído e seja, este processo de transição seja gerido da melhor forma possível. Portanto, isso é claramente um trabalho muito motivador. Quanto àquilo que eu faço todos os dias, bom, o nosso trabalho, nós basicamente o trabalho de um Presidente do Conselho de Administração é tomar decisões, não é? Tomar decisões importantes sobre a estratégia que a organização deve seguir, sobre a contratação, sobre os contratos que fazemos para adquirir os nossos produtos, os nossos medicamentos, essas coisas. Portanto, toda a parte da contratação pública é uma parte muito importante. Toda a parte da gestão de recursos humanos, a preparação de projetos de desenvolvimento para o futuro da organização, enfim, é tudo isso, mas essencialmente é trabalhar com pessoas, trabalhar com os nossos profissionais, dirigentes em primeira linha, é claramente algo que me motiva muito.
Só mais uma pergunta, desculpe estar a amassá-lo. Pensa que a sociedade em geral discrimina a doença mental? Como a OLS de São José pode contribuir para a melhoria desta situação?
Bom, eu quase que me apetecia devolver a pergunta, porque vocês, provavelmente vocês sabem, porque sentem na pele, vocês sentem que a sociedade discrimina a saúde mental?
Mas ainda sentimos o estigma, Sr. Doutor.
Pronto. A sociedade tem dificuldade em lidar com a saúde mental, é verdade. porque enquanto que a patologia orgânica, ela é visível, ela é imediata, a pessoa partiu uma perna, a gente vê que ela partiu uma perna, está com dificuldade de caminhar. Muitas vezes a patologia mental, ela é muito subdiagnosticada. Depois há uma dificuldade das próprias famílias em lidarem com os seus doentes que padecem de saúde mental. Muitas vezes os próprios doentes têm dificuldade em aceitar as suas patologias, e a patologia depois revela-se de formas que as pessoas não compreendem, as pessoas não têm capacidade de compreender. E isso é verdade, e como é que se luta para isso? Eu acho que lutar para isso, olha, fazer coisas como a Rádio Aurora, que é conseguirmos demonstrar que as pessoas, por poderem padecer de patologia mental, são pessoas como as outras e são pessoas capazes de fazer as coisas como todas as outras pessoas. E, por outro lado, também criar uma certa, fazemos literacia na sociedade e nas famílias, para que as pessoas saibam lidar com quem padece destes problemas. Isso é importante fazermos, e nós aqui, enquanto instituição, obviamente a nossa missão principal é tratar as pessoas, mas o tratar de uma forma global envolve também isso, envolve preparar a sociedade, envolve contribuir para essa literacia e para a desestigmatização da patologia mental aos olhos do cidadão comum. Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You know, sometimes, baby, I'm so carefree, joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. More than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done.
Antes de mais nada, boa tarde, Dr. Miguel Paiva, é um prazer tê-lo aqui na nossa rádio. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Referiu há pouco tempo que esteve 11 anos numa unidade local de saúde como administrador, concretamente como nós investigámos, como é lógico, antes de preparar esta entrevista, na unidade local de saúde entre Douro e Voga. Disse também, referiu que era uma unidade de saúde mais pequena. Como é que consegue adaptar, enfim, não só em termos da dimensão da unidade local de saúde, mas também em termos geográficos, em termos culturais, sociais, os seus conhecimentos para uma região muito diferente e que, onde nunca tinha estado como administrador hospitalar, onde agora desempenha as funções de presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de São José?
Bom, desde logo esta adaptação faz parte de uma coisa que eu valorizo muito em cada pessoa e em mim próprio, que é, hoje em dia, ninguém é bom em nada que não seja, que não tenha capacidade de mostrar uma boa capacidade de adaptação. Ou seja, o mundo está sempre a mudar, nós mesmo, quando estamos no mesmo sítio, nós temos que nos saber adaptar, porque nós podemos estar no mesmo sítio, o sítio ser o mesmo, mas o mundo mudou e, portanto, se nós não acompanharmos essa mudança, não tivermos essa capacidade, nós dificilmente teremos sucesso. E, portanto, eu sempre desenvolvi em mim essa capacidade de adaptação e sou uma pessoa que gosta de desafios difíceis. Não é? Sempre, eu funciono, eu costumo dizer que eu funciono melhor sob pressão e em ambientes altamente adversos, é onde eu funciono melhor. E, portanto, não é que aqui seja adverso, de resto tenho-me sentido muito bem acolhido, mas essa é uma característica que eu acho que depende de cada um. E, portanto, na minha parte, estou perfeitamente à vontade para enfrentar este desafio. Por outro lado, há aspectos que são muito importantes. Por um lado, é o facto de ter comigo uma equipa de trabalho absolutamente excepcional, os colegas do Conselho de Administração. Temos criado uma grande coesão entre nós e apoiámo-nos muito uns aos outros. Isso é absolutamente fundamental quando vamos para desafios desta magnitude. E depois, é uma coisa que eu faço sempre, que é respeitar muito aqueles que trabalham, que estão na instituição. Eu cheguei a esta instituição, mas ela já tem dezenas ou centenas de anos atrás de si, e portanto eu tenho que respeitar esta instituição, tenho que perceber qual é a cultura vigente da instituição e ajustar-me. E este respeito pelas pessoas, esta vontade de trabalhar com as pessoas, de procurar humildemente dar algum contributo para que elas possam melhorar, mas essencialmente também aprendo muito com elas, é o que eu faço para que as coisas corram bem, e felizmente tem corrido bem até aqui.
Muito obrigado. Eu também gostaria só de fazer mais uma pergunta, também no seguimento desta. A sua formação é de economia, já foi, lá está, administrador hospitalar e hoje em dia administrador hospitalar aqui na Unidade Local de Saúde de São José. Como é que aplica esses conhecimentos mais teóricos, mais racionais, no que toca à administração hospitalar, de modo a poder conjugá-los, digamos assim, com o espírito humano? Porque, no fundo, podemos estar a falar de compras de, enfim, de medicamentos, terapêuticas inovadoras, entre outros aspectos que, se calhar, fazem parte muito da administração hospitalar no que toca a tomar decisões. Mas como é que se pode conjugar isso com aquilo que continua a ser o fator fundamental da saúde, embora tenha imensos aspectos e imensas disciplinas ligadas? Que são as pessoas.
Uhum. Bom, as pessoas, toda a gente tem um bocado a ideia de que a economia é uma ciência exata, mas é mentira. A matemática é uma ciência exata, a física é uma ciência exata, mas a economia é uma ciência social. E, portanto, desde logo, isto serve para explicar, primeiro desmistificar um bocadinho essa ideia de que os economistas são tipos que só olham para os números, não é? Só pensam nos números e tomam as suas decisões só em função dos números. Não é verdade. Nós tomamos em consideração os números, mas, como disse no início, na definição que aqui o seu colega tão bem trouxe para esta entrevista, nós procuramos, os números servem para nos balizar aquilo que são os recursos que dispomos, mas depois há um conjunto de outros valores que estão por base nas nossas decisões. Ou seja, e por isso, para mim, enquanto gestor, devo dizer-lhe que o segredo da gestão é gerir pessoas. E a dificuldade da gestão é gerir pessoas. Nós gerir pessoas é gerir as pessoas no sentido de as motivar para cumprir a missão da organização, mas depois também perceber que a missão da nossa organização, ela tem um objetivo que é, no nosso caso na saúde, é tratar, é cuidar. E o cuidar, no caso do serviço público, o serviço público tem subjacente a si uma responsabilidade constitucional. A Constituição da República Portuguesa diz que toda a gente deve ter acesso aos cuidados de saúde que precisa, independentemente de sexo, religião, situação económica, de forma gratuita, universal, geral, universal e tendencialmente gratuita. E, portanto, aquilo que eu faço nas decisões de gestão que faço é exatamente isso, é procurar cumprir esse desígnio constitucional, naturalmente tomando em consideração os números. Porquê? Porque se eu tiver a oportunidade de fazer uma coisa que me custe 10 ou fazer a mesma coisa a custar 5, eu tenho a obrigação de fazê-la por 5, porque se eu fizer essa coisa com 5, eu consigo tratar duas pessoas em vez de tratar só uma.
Muito obrigado.
Dr. Miguel Paiva, seja bem-vindo. Tenho uma pergunta para lhe fazer, é a seguinte. Pensa que a prescrição social vai acontecer em saúde mental?
Estava a ver se passava o avião.
Quer que eu repita?
Não, eu ouvi. Eu sou um grande defensor da prescrição social. Nós temos um projeto na OLS de prescrição social. em curso e que o resto é um projeto inovador a nível nacional. E eu acho que uma das áreas fundamentais onde se aplica a prescrição social, ou os benefícios da prescrição social, é exatamente na saúde mental. E, portanto, nós, não só acredito nisso, como estamos a trabalhar ativamente para o implementar com uma amplitude grande e com grande sucesso. Isto passa, nós temos sucesso aqui, passa, por um lado, por fazermos um mapeamento dos recursos que existem na comunidade, ou seja, que atividades existem disponíveis na comunidade que nós possamos prescrever. Ou são aulas de dança, ou é desporto, ou é visitas a museus, etc. Enfim, nós temos que mapear todas essas oportunidades que existem. Depois temos que fazer um trabalho muito importante junto dos prescritores, os médicos, para lhes dar a conhecer o que temos, para eles próprios também ganharem uma consciência do que é mais adequado para a situação particular de cada cidadão. E depois fazemos também essa pedagogia junto dos nossos próprios utentes para que aceitem essas oportunidades e que lhes deem tanta importância como dão às prescrições que vão buscar à farmácia. Porque isso também é um processo de consciencialização. Você fez uma pergunta porque acha que é uma coisa importante, mas é capaz de haver muitos cidadãos que são capazes de não saber que isso pode ser uma coisa importante e que tem que ser levada em consideração com tanta seriedade como uma prescrição de um medicamento.
Pergunta é: considera que os utentes do hospital deviam estar representados nos órgãos consultivos? E se considera que há benefícios e quais?
Concordo com isso e, de resto, o próprio lei que define a gestão dos organismos de saúde em Portugal prevê isso. Na constituição dos seus conselhos consultivos. Os conselhos consultivos são compostos por um conjunto de pessoas nomeadas pelo Ministério da Saúde, mas depois também por um conjunto de pessoas que são representativas, por um lado, uns representativos dos próprios profissionais e outros representativos da sociedade civil, nos quais se incluem, por exemplo, associações de doentes. E, portanto, eu sou favorável a isso, entendo que são uma mais-valia, porque nós trabalhamos para os doentes. Nossa missão faz sentido para os doentes. E se nós, muitas vezes, se não tomarmos em consideração aquilo que é a opinião dos doentes, muitas vezes podemos estar a decidir de uma forma incompleta ou de uma forma não tão eficiente como seria se incorporássemos também a voz, a opinião e a participação dos doentes. Portanto, sou completamente defensor disso.
Desculpe-me insistir, mas uma vez que é adepto desta medida, poderia talvez tentar elaborar um bocadinho sobre os benefícios a nível de gestão, de participação e de impacto. Qual é que pensa que seria de facto a vantagem em termos esta representatividade?
Há várias vantagens. Por um lado, nós apercebermos na plenitude daquilo que são as expectativas e as preocupações dos doentes. Nós temos uma noção, mas nada melhor do que os próprios doentes saberem o que é que valorizam, o que é verdadeiramente importante para eles. E, portanto, digamos que um conhecimento mais aprofundado daquilo que são as expectativas dos doentes só pode vir da própria voz dos doentes. Portanto, nesse aspecto é um aspecto importante. Por outro lado, é também importante para nós, muitas vezes, explicar algumas das limitações ou dificuldades que temos. Se nós conseguimos explicá-las melhor aos doentes, e muitas vezes às vezes nós podemos ter uma conversa com um ou com outro doente, com uma ou com outra família, mas não conseguimos falar com todos. E muitas vezes, quando nós falamos através de associações ou de representantes oficiais dos doentes, nós conseguimos fazer chegar melhor a nossa mensagem, porque falamos com alguém que depois vai explicá-la para a mesma linguagem dos próprios beneficiários ou, enfim, dos utilizadores. Então, nesse aspecto, eu considero que são duas grandes vantagens. Nós conhecemos melhor e nós partilharmos melhor as nossas condicionalismos.
O que acham mais urgente fazer em prol do utente do Hospital dos Matos?
Há várias coisas que é importante fazer. Desde logo, algo que estamos a investir, que é na valorização das instalações e dos espaços físicos. Portanto, isto é um conjunto de edifícios, alguns deles antigos. Nós tem havido sempre uma preocupação em fazer alguma manutenção, mas alguns deles poderiam ser ainda melhorados e precisam de ser melhorados. Esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante é nós irmos consecutivamente valorizando o nosso projeto assistencial, ou seja, as intervenções não só médicas, farmacológicas, mas muitas vezes outras intervenções com ateliês, com atividades de integração que possam permitir que os nossos utentes, no fundo, façam uma integração mais ativa, caminharmos para beneficiar o espaço físico à volta, ou seja, mesmo não só os edifícios, mas até o próprio jardim à volta. Mas se os jardins fossem mais bonitos, mais bem tratados, poderiam propiciar que até pudesse ser mais usufruídos pelos próprios doentes. E isso dá saúde, esse espaço. E, por outro lado, também fazer um apoio aos nossos profissionais para que eles possam consecutivamente melhor apoiá-los na formação contínua, acompanhar aquilo que são as suas necessidades. Isso também é muito importante, porque nós só conseguimos fazer bem a nossa missão se tivermos as pessoas a trabalhar preparadas, competentes, bem formadas e em número suficiente. E muitas vezes essa é uma das maiores dificuldades também. Temos limitações na contratação de pessoal, mas vamos procurar melhorar isso.
É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade, alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Cai o silêncio nos ombros, a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.